de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declara aberta a 12ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho,
presente.
Gilberto José de Oliveira, presente. Eldo Sertori, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norton Yoshio Nakayama, Ovídio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Cláudio Eduardo da Silva Nadaleto para fazer a leitura da Bíblia.
Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver, durante o tempo que lhe resta de vida na carne, não mais segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Já basta que no tempo passado tenhais feito a vontade aos gentios, vivendo em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, glutonarias e no culto criminoso dos ídolos. Eles estranham agora que não os acompanheis nos mesmos desregramentos de libertinagem e por isso vos cobrem de calúnias. Mas prestarão contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi o evangelho também pregado aos mortos, a fim de que, julgados diante dos homens segundo a carne, vivam segundo Deus no Espírito. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração.
Colocamos em votação as atas da 11ª sessão ordinária e da 4ª extraordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício número 78 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento número 39, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 79, em resposta ao requerimento número 40, de autoria do vereador Paulino Florencio. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 80, em resposta ao requerimento número 41, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. A PAI de Piedade. Ofício número 10. A Câmara Municipal de Piedade, aos cuidados do senhor vereador Adilson Castanho. Assunto: solicitação de verba complementar. Prezado senhor, vimos por meio desse agradecer à Prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva pela aquisição do micro-ônibus cedido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e em seguida venho solicitar a colaboração desta Câmara Municipal através do vereador Adilson Castanho no sentido de complementar o repasse da verba vinda da Prefeitura Municipal para que possamos arcar com as despesas de combustível aos nossos veículos, micro-ônibus, duas combis e uma van, com o gasto mensal de aproximadamente R$5.000, totalizando no ano R$50.000. Certo de contarmos com a sua atenção, desde já agradecemos. Flávio da Rosa Boto, presidente. Centro de Paula Souza, Café Filosófico, a participação política em Piedade. debate com os vereadores de Piedade, o jornalista Doubeck e os professores da ETEC. Venha participar. Um debate reflexivo aberto a todos que desejam contribuir. Dia 6 de maio de 2014, às 19h30, local, ETEC de Piedade. Academia Arena Fight. Excelentíssima Presidente, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores dessa Igreja Casa Legislativa para comparecer e prestigiar o Campeonato Paulista de Karatê de Contato, que será realizado em nosso município no dia 11 de maio. Delegações de várias cidades estarão presentes e sua presença será de muita honra para nós e para todos os atletas que participarão do evento. A cerimônia de abertura será às 10 horas no Ginásio Municipal. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Wagner Takeshi Yoshizaku. Projeto de Lei nº 24 de 2014. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências. Ofício nº 76. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento, programa para o exercício de 2015, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano plurianual para o período 2014 a 2017 e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo destacar o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública para os três exercícios seguintes, atendendo assim o princípio de equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 24, de 28 de abril de 2014, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Piedade, Estado de São Paulo, para o exercício de 2015, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo as metas fiscais, as prioridades da administração municipal, a estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município, as disposições sobre a dívida pública municipal, as disposições sobre as despesas com pessoal, as disposições sobre alterações na legislação tributária, as disposições finais. Artigo 2º. Os anexos de metas fiscais anuais referidos no artigo 1º desta lei constituem-se dos seguintes: demonstrativo 1, metas fiscais anuais; demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores; demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido; demonstrativo 5, estimativa e compensação da renúncia de receita; demonstrativo 6, margem de expansão das despesas obrigatórias e caráter continuado. Metas fiscais anuais. Artigo 3º. Em consonância ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo 1, metas anuais, será elaborado em valores correntes e constantes relativos às receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2015 e para os dois seguintes. Parágrafo 1º. Os valores correntes dos exercícios de 2015, 2016 e 2017 levam em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial e incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos e atividades. Parágrafo 2º. Os valores mencionados no parágrafo anterior servirão de referência para o planejamento, podendo a lei orçamentária atualizá-los. Prioridades da administração municipal. Artigo 4º. A destinação dos recursos do orçamento para cada unidade orçamentária dos órgãos da administração municipal deverá atender às seguintes prioridades gerais em grau descendente. Primeiro, recursos destinados ao atendimento de despesas que constituem obrigação constitucional, quando essas estiverem presentes na respectiva unidade orçamentária. Segundo, recursos destinados ao atendimento de despesas compulsórias com pessoal, dívida pública, pagamento de sentenças judiciais, indenizações, reembolsos, devoluções e receitas, dentre outras. Terceiro, os recursos para as despesas de caráter necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos, como aluguéis, energia elétrica, telefone, dentre outras. 4. Recursos para a manutenção dos serviços públicos existentes. 5. Conclusão de obras. 6. Adequação de prédios para uso público. 7. Aquisição de equipamentos. 8. Despesas com projetos que visem o desenvolvimento econômico e social do município, especialmente os que tenham potencial de geração de emprego e renda. 9. Expansão de serviços públicos. 10. Obras novas para uso comum do povo. 11. Obras novas para uso restrito da administração. 12. Concessão de auxílios e subvenções. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2015 serão destinados às prioridades elencadas nos incisos mencionados no caput e metas estabelecidas nos anexos do Plano Plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2015, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Estrutura do orçamento. Artigo 5º. O orçamento para o exercício de 2015 abrangerá o Poder Executivo, Legislativo e fundos que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 6º. A Lei Orçamentária de 2015 conterá a previsão de receita e discriminará as despesas dos órgãos por unidades orçamentárias, especificando vínculos e fundos e desdobrando as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e quanto à sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias 42 de 1999 e 163 de 2001 e alterações posteriores a qual deverão estar anexadas os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Artigo 7º. Os programas deverão seguir o estabelecido no Plano Plurianual para o período de 2014-2017, observado o disposto na presente lei, e adequação de valores se detectada necessidade, quando da elaboração do orçamento. Diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Artigo 8º. O orçamento para o exercício de 2015 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e executivo. Artigo 9º. Os estudos para a definição dos orçamentos da receita para 2015 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 seguintes. Parágrafo único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos e as estimativas de receitas para os exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 10º. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional e suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para as dotações abaixo. Projetos e atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação, para implementação ou não do mecanismo da limitação do empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior em cada fonte de recursos. Artigo 11. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida programadas para 2015 poderão ser expandidas, tornando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado, fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2014. Artigo 12. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município aqueles constantes do anexo próprio desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício de 2014. Parágrafo 2º. Sendo esses recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará o projeto de lei à Câmara Municipal propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. Artigo 13. O orçamento para 2015 destinará recursos para a reserva de contingência não inferior a 2% das receitas correntes líquidas previstas. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na Portaria 163/2001-STN. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 1º de outubro de 2015, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Artigo 14. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual do período 2014 a 2017. Artigo 15. O chefe do Poder Executivo estabelecerá até 30 dias para a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Artigo 16. A renúncia da receita estimada para o exercício de 2015, constante do anexo próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 17. As transferências de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas beneficiará somente aqueles de caráter educativo, assistencial, de saúde, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnicas e voltadas para fortalecimento do associativismo municipal, verificado o interesse público e devidamente autorizado em lei específica. Artigo 18. As transferências de recursos de que trata o artigo anterior dependerão, no mínimo, da apresentação e aprovação da prestação de contas de repasses anteriores, quando houver, comprovando a execução do objeto, o alcance dos objetivos e metas que originaram a concessão ou a devolução dos valores aplicados em desvio de finalidade, fora dos prazos estipulados nos convênios, contratos e ajustes, ou na ausência desses, fora do prazo de 30 dias, após o término do exercício em que tiver recebido o repasse de recurso, bem como quando houver afronta às normas e princípios de ordenamento jurídico. Da apresentação do competente plano de trabalho e de aplicação de recursos, ficando os recursos vinculados à execução do objeto. Da regularidade do beneficiário em relação à exigência contida no artigo 195 da Constituição Federal. Da apresentação de prestação de contas na forma estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos públicos a entidades ou instituições privadas que não tornem suas contas acessíveis à sociedade civil. Artigo 19. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre os projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito. Artigo 20. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos da lei orçamentária. Artigo 21. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2014 a preços correntes. Artigo 22. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria STN 63-2001. Artigo 23. Para efeito desta lei, o Poder Executivo é autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Transpor, remanejar ou transferir recursos de um grupo de natureza de despesa modalidade de aplicação para outro dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, podendo ser feito por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo da Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1º desse artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 24. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 25. Durante a execução orçamentária de 2015, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício. Artigo 26. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal obedecerá ao estabelecido no artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. Artigo 27. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no plano plurianual que integrarem a Lei Orçamentária de 2015 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 28. A Lei Orçamentária de 2015 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento a despesas de capital, observado o limite de endividamento de até 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 29. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 30. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 31. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizadora, poderão, em 2015, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, conceder aumento, reajuste ou adequação da remuneração dos servidores, vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2015. Artigo 32. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eliminação de vantagens concedidas a servidores. Eliminação das despesas com horas extras. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 33. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que em ambos os casos não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Das disposições sobre alteração na legislação tributária. Artigo 34. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, e beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da receita, a serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 35. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia da receita. Das disposições finais. Artigo 36. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual, ficando o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária contida no projeto de lei, caso não ocorra sua aprovação até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo único. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Artigo 37. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Piedade, 28 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 50 de 2014. Solicita melhorias para a Vila Elvio. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que, através do setor competente, seja contatada a Secretaria Estadual de Cultura, no intuito de que seus técnicos visitem a nossa cidade, principalmente a Vila Elvio, bairro de grandes belezas naturais, que foi fundado por imigrantes italianos, que muito contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Pedimos que seja estudada uma parceria com o objetivo de preservar a originalidade estrutural dessa vila, que é um dos locais muito agradáveis e faz parte da história de Piedade, a qual é muito visitada por turistas de toda a nossa região, dadas suas peculiaridades. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 5 de maio de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 49 de 2014, requer ao Executivo Municipal informações acerca dos resultados alcançados no primeiro ano do programa Prefeitura Vai ao Bairro. Senhora Presidenta, senhores vereadores, a abertura do programa Prefeitura Vai ao Bairro foi na noite de 12 de março de 2013, tendo completado, então, um ano de atividades. Sabemos que o programa tem abordado temas de grande interesse para a comunidade piedadense. O primeiro encontro aconteceu na Escola Municipal Miriam Silva Bastos, com a participação de cerca de 100 pessoas, incluindo moradores e a equipe de governo da prefeita Maria Vicentina. O projeto lançado naquela ocasião foi a maneira que a administração municipal encontrou de manter contato direto com a população e ouvir diretamente das lideranças e associações as sugestões e serviços para melhorar a qualidade de vida de todos. Na abertura do programa, a prefeita explicou que, para efeitos desse programa, o município foi dividido em 10 núcleos e que cada um formaria uma sede agregando os bairros mais próximos e que os encontros seriam sempre em escolas e divulgados com antecedência para que a população se preparasse e discutisse as prioridades. Desta feita, e no intuito de contribuir com propostas, sugestões e avaliar os resultados do programa, requeiro na forma regimental e após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, que seja oficiada excelentíssima Prefeita Municipal, que determine, junto à equipe organizadora do programa Prefeitura Vai ao Bairro, para que nos forneça todas as informações pertinentes, relatando sobre os resultados alcançados pelo programa em áreas da administração pública de extrema importância para o desenvolvimento do nosso município. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de abril de 2014, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. As indicações, está com você. Leitura das indicações.
Indicação número 84/2014. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja realizado com urgência manutenção na Estrada Velha de Sorocaba em toda a sua extensão. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 83/2014. Realizar manutenção na Estrada do Servidão, bairro dos Ortizes. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificado o estado deplorável em que se encontra a Estrada do Servidão, localizada no bairro dos Ortizes, também conhecida como a Estrada da Costureira Ica, e seja realizada a sua manutenção. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2014, vereador Eudo Sertori. Indicação número 82/2014. Fazer uma boca de lobo na rua Benedito Amâncio Vieira. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de fazer uma boca de lobo na rua Benedito Amâncio Vieira, altura do número 100, atrás da garagem da prefeitura, em frente à casa do senhor Zico. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2014, vereador Eldo Sertori. Indicação número 81/2014, solicita manutenção no campo de futebol do bairro da Vila Moraes. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja providenciada com urgência manutenção no vestuário e no campo de futebol municipal da Vila Moraes. Com a proximidade do Campeonato Varziano, é necessário que as instalações estejam em boas condições para ser utilizadas pelos atletas do município. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 80. Senhora Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja solucionado o problema das águas que ficam paradas na rua da residência da viúva do senhor Gentil Torres, no bairro Sarapuí de Cima. Essa situação impede a entrada de ambulância, como essa senhora, que é acometida de AVC, tem que ser carregada quando precisa procurar atendimento médico. Assim, acreditamos que a solução é a colocação de tubulação para impedir que as águas das enxurradas permaneçam obstruindo a passagem. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 79/2014. Iluminação pública no bairro dos Pintos. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja providenciada com urgência a colocação de iluminação pública na rotatória de acesso ao bairro dos Pintos, saída para a Vila Elvio, proximidades da entrada do CRAS. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de maio de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Geraldo.
Senhora presidenta, senhores vereadores, imprensa, população, meu boa noite a todos e a todas. Quero iniciar minha fala de hoje, senhor presidente, falando sobre a alegria que os moradores do bairro da Vila Elvio estão tendo ao receberem nesses últimos dias a notícia de que foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, na semana passada, o projeto de lei número 17/2014 de autoria do Executivo, um projeto que foi aprovado por unanimidade, que trata sobre as adequações e cobertura da quadra da escola EMEIF Miriam Corsini Russi, escola da Vila Elvio. Desde o início do nosso primeiro mandato, buscamos junto à administração pública esses serviços de melhoria naquela escola. O valor da obra deve chegar em torno de R$ 452 mil. A administração passada, e eu estive conversando com o vereador Adilson sobre isso, não atendeu naquela ocasião a reivindicação de toda a diretoria da escola, nem tampouco dos moradores, né? E a prefeita, desta feita, se sensibilizou e foram feitos serviços de adequação, vão ser feitos serviços de adequação daqueles moradores, para aqueles moradores que tanto solicitavam. Nessas horas a gente tem que reconhecer, e é assim que se faz, né? Tem que reconhecer quando a coisa está certa, quando a coisa está bem feita. Os moradores tanto reivindicavam, não é de hoje, já há alguns anos, tem duas professoras aqui, sabe quantos anos faz que aquele pessoal reivindica as melhorias. Então, é hora também da gente reconhecer que a coisa andou nesse sentido, graças aí à determinação da prefeita. Outra questão que quero tratar também, senhor presidente, na tribuna, é sobre o requerimento que fiz, 49/2014, lido, votado e aprovado hoje pelos nobres colegas, pelo qual a cada um já agradeço. O requerimento trata sobre o programa desenvolvido pela administração municipal, que é o Prefeitura Vai ao Bairro. O programa acabou de completar um ano de atividade e, portanto, fizemos esse requerimento para avaliar a eficácia dessa atividade desenvolvida pela administração municipal. Se está atingindo o objetivo, se está tendo um retorno prático e em serviço junto à comunidade. O que a gente quer saber é se há um programa que realmente está atendendo a expectativa dos moradores. Já faz um ano, já dá para a prefeitura ter uma avaliação. A gente está pedindo aí para ver se está tendo um retorno a esse programa junto aos moradores, à nossa população. Outro assunto, senhor presidente, um pouco mais espinhoso, que eu queria tratar aqui, mas não poderia de forma alguma deixar de fazê-lo, até porque cabe a nós, legisladores, vereadores, a fiscalização. Queria, na verdade, retomar o assunto, senhor presidente. É um tema que já foi pauta dos requerimentos 114/2013 e 135/2013 de autoria do mandato, ambos aprovados aqui nesta casa, que trataram do mesmo assunto, o contrato número 049/2013 por inelegibilidade, que é sem licitação, né, da prefeitura com a empresa Castelucci Figueiredo e Advogados Associados, para prestar serviços de recuperação de pagamentos efetuados à Receita Federal e ao INSS. Esse contrato tem me preocupado muito, por isso, acho importante, nosso presidente, trazer o tema novamente à tribuna para que possamos fazer uma análise ainda mais profunda sobre o caso, pois já vínhamos alertando a prefeita sobre a situação, através dos requerimentos. Mas o último jornal do município, a edição agora da última semana, número 304, de 30 de abril de 2014, na página 10 do jornal, está impresso mais um termo de aditamento com essa empresa do ramo jurídico. E nos últimos dias, nobre presidente, pesquisei bastante sobre o assunto, sobre a empresa Castelucci, para saber dos serviços que ela vem prestando nos municípios, não só em Piedade, mas em outros municípios aqui do estado de São Paulo. E aí, a grande surpresa que eu acredito que todos nós vamos ter. Entre as dezenas de cidades que já tiveram problemas com a referida empresa, vou citar algumas cidades. A cidade de Mococa, a cidade foi obrigada a devolver cerca de 14 milhões ao INSS por conta de ações movidas por essa empresa. Resultado, a prefeitura de Mococa teve que pagar a dívida, senão ficava com o nome negativado e não poderia receber repasses, nem estadual e nem federal. Isso tudo agora, recente, entre 2010 e 2012. Essa situação acabou sendo investigada pelos vereadores daquela cidade e, neste caso, a Câmara divulgou um relatório onde consta que outras empresas no mercado prestam serviços na mesma área. Ou seja, foi impróprio a inelegibilidade da contratação da Castelucci naquela cidade. A empresa foi contratada pela Prefeitura de Mococa entre outubro de 2010 a dezembro de 2012 e no valor de R$ 4.932.743,91. E em 28/2/2013, a Receita Federal entendeu tratar-se de uma prática ilegal e o Tribunal de Contas já questionava a situação. A Receita Federal, então, notificou a Prefeitura daquela cidade a pagar todos os atrasados. Outra cidade, Itirapina, fato recente também. A prefeitura daquela cidade recebeu no dia 10/3/2014 a pior notícia que o município deseja, uma dívida gigantesca após a Receita Federal da cidade de Piracicaba realizar uma fiscalização nos documentos de compensação de INSS e Fundo de Garantia nos anos de 2011 e 2012, do ex-prefeito daquela cidade, que detectou irregularidades. O ex-prefeito havia deixado de recolher os encargos sociais desses dois anos sem qualquer decisão judicial transitada ou julgada. A prefeitura da cidade de Itirapina tinha um contrato com a empresa Castelucci que chegou ao valor de R$ 941.421,84. A dívida que a prefeitura vai ter que pagar agora é de 14 milhões também. A cidade de Bumbuaçu, o ex-prefeito responde ao Ministério Público pela contratação da empresa Castelucci Figueiredo Advogados Associados, motivado pela contratação no ano de 2009 dessa empresa sem licitação. O valor era de R$ 780.000. Essas cidades, nobre presidente, foram só para ilustrar a nossa preocupação pelo que está acontecendo. E sei que a prefeita da nossa cidade, com toda a responsabilidade que ela tem, vai observar com carinho essa situação e vai entender a nossa colocação na tribuna no dia de hoje. E para encerrar o rol de cidades, vamos falar de uma cidade aqui da região, bem pertinho, Itu. Em janeiro de 2014, agora, a promotoria daquela cidade decidiu abrir inquérito para apurar o contrato feito pela Prefeitura de Itu com a empresa Castelucci Figueiredo Advogados e Associados. A investigação daquela cidade vai ser para apurar eventuais fatos que podem caracterizar ato de improbidade administrativa que acarretaria em enriquecimento ilícito, dano ao erário público e que violaria os princípios da administração pública. O inquérito foi assinado pela promotora de justiça de Itu, senhora Helena de Almeida Prado P. de Campos. E a empresa cobrou da prefeitura de Itu cerca de R$ 1,3 milhões pelos serviços prestados. Veja bem, colegas vereadores, aqui em Piedade, a empresa iniciou seu contrato em junho de 2013 com a administração municipal. Naquela ocasião, a gente debateu já o assunto aqui na tribuna. E está prestes a completar um ano de vigência. O contrato inicial custou aos cofres públicos de Piedade R$ 135.000. Em agosto de 2013, a prefeitura fez um aditamento ao valor inicial, que passou a custar R$ 219 mil. Logo, em novembro de 2013, mais um aditamento. O valor passou, então, a R$ 331.470. Um mês depois, em dezembro de 2013, a Prefeitura novamente editou o contrato, que passou a R$ 935.470 mil, que tão logo iniciou 2014, no mês de fevereiro, passou a R$ 1.195.470 mil, que chegou agora em abril de 2014 a custar os cofres públicos municipais, com mais um aditamento, o valor de R$ 1.625.470 mil. Isso muito nos preocupa e preocupa muito. E fica muito difícil, senhor presidente. E aqui eu falo como, não só como oposição, mas como um dos vereadores dos 13 dessa Casa Legislativa. Fica muito difícil para a gente explicar para o povo trabalhador da nossa cidade que um contrato da prefeitura sem licitação com uma empresa de assessoria jurídica teve um acréscimo em seu valor inicial de cerca de 1.104%. Veja bem, um trabalhador do nosso município, um funcionário público, luta para que na época de sua campanha salarial, que é uma vez só no ano, consiga um aumento real acima do índice da inflação. Este ano, por exemplo, ficou na média de 5 a 8%, dependendo da categoria de trabalhadores. Isso nos faz perguntar qual é a vantagem de um contrato de risco desses entre a Prefeitura Municipal e a empresa Castelucci. Só para encerrar, senhor presidente, vou usar o meu minuto. Por isso, peço à prefeita que reavalie a situação, repense esse contrato, pois, de fato, o que se vê diante de outras administrações municipais que já passaram por essa situação é de que o contrato poderia gerar no futuro, muito próximo, problemas graves ao município. Vou usar meu minuto e, para encerrar, senhor presidente, para registrar e para dar mais embasamento naquilo que eu coloquei na tribuna, um comunicado 32/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta as administrações municipais sobre a ilegalidade e ofensa ao princípio da economicidade na contratação de empresas que indicam valores supostamente recolhidos a maior ao Instituto do Seguro Social, INSS, e sobre os mesmos oferem percentuais de 15 a 20% a títulos honorários. Tais serviços podem e devem ser realizados pelos próprios servidores da administração pública municipal, sem a necessidade de onerar o erário municipal em percentuais sobre recolhimentos eventualmente feitos a maior. Ressalta-se que essa recuperação é feita unilateralmente, tornando-se descabidas, estou encerrando, essas contratações que, aliás, esse tribunal tem considerado irregular, com noticiamento ao Ministério Público do Estado para apuração por responsabilidade necessária. Por fim, anota-se que a Diretoria da Auditoria Eletrônica, a UDESP, identificou todos os municípios que celebram indigitadas contratações, encaminhando-se às áreas de fiscalização correspondente para os devidos fins. 28 de agosto de 2013, Sérgio Siqueira Ross, secretário-geral. Senhor presidente, peço desculpa por passar um pouco do tempo, mas era essa a minha fala de hoje e espero que a prefeita tome as suas devidas precauções.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa desta casa, nobres pares, imprensa, população presente. Boa noite a todos. Venho a esta tribuna primeiramente a agradecer a fala do nobre vereador Geraldo. Realmente nós conversamos sobre isso e como estamos juntos aí desde o mandato passado, realmente eu lembrei na ocasião, porque sabia eu da luta que foi sempre do seu mandato em buscar uma melhoria ali para o bairro da Vila Elva no que diz respeito à estrutura das escolas. Na ocasião, nobre vereador Norto também estava presente. E a gente conversou exatamente isso, da luta, da dificuldade que ele enfrentou. E na ocasião, embora o governo sendo do mesmo partido, ele não teve sucesso no seu pedido. A verdade é essa e a prefeita veio atender reivindicação da população e também não deixa de ser a reivindicação do nobre vereador. Então, eu parabenizo pela humildade de estar aqui reconhecendo o trabalho desenvolvido pela prefeita e também por aquela pasta. Quero justificar aqui, o jornal Folha de Piedade divulgou em sua matéria, realmente eu votei contra o requerimento naquela ocasião, não que eu seja contrário a nenhum tipo de fiscalização, eu achei o conteúdo inapropriado da forma que estava, então é o porquê. E também justifiquei, né, defendendo e falando com conhecimento de causa, acho que ficou aí provado que realmente eu falo, porque tive essa minha filha por todo esse tempo na escola. Mas só queria colocar aqui, não a título de crítica, mas assim, apontando, que ela passou pela escola municipal por mais ou menos 5 anos. Esse foi o período. Então, os agradecimentos, os reconhecimentos, não é só para a atual diretora de educação, e sim pelo corpo, pelos professores, pelas diretoras, pelas pessoas que antecederam a ela na pasta, num outro mandato e assim por diante. Enfim, o que eu quis deixar aqui registrado é o meu reconhecimento com a qualidade da educação no nosso município e a continuidade, né? Ela teve aí um período do mandato passado, no qual respeito muito, tivemos as divergências, foi construído um plano de carreira, embora com algumas falhas que possíveis de se corrigir, mas não há de negar que a gente construiu para um município que basicamente não tinha isso documentado, né, não tinha uma garantia, e as adequações, como venho propondo também, através de indicações, requerimento, das melhorias, adequações para o plano de carreira. Recentemente fizemos um documento, nós 4 vereadores do mandato passado, que é o reenquadramento, acho que a maioria das pessoas buscam e é justo. Então, esse é o trabalho e essa continuidade. E eu digo que fico feliz, porque pode se trocar de prefeito, se trocar de partido, se trocar de vereador, mas eu acho que o estudo não pode perder sua essência, sua qualidade. Então é isso que nós devemos preservar dentro dessa casa, independente do partido que assuma o executivo em nosso município, os vereadores que aqui representam. Mas nós temos que pensar assim, com amor, porque as crianças é o futuro do nosso município e do nosso país. Então, quando a gente vê, pode enxergar, no meu caso, presenciei um bom resultado, eu fico muito feliz e eu faço meu agradecimento a todos, né? Não exclusivamente à diretora da ocasião, que é a diretora Albertina, no qual respeito muito, mas ela fez parte do processo por 1 ano, teve aí a Javra, que também foi representante da pasta. No que a gente tem que agradecer é a qualidade dos profissionais, dos professores, diretores, coordenadores, enfim, de todos envolvidos com a educação no nosso município. Então, eu fico feliz quando obtém sucesso. Então, isso que eu quero deixar registrado e mais uma vez agradecer a fala do nobre vereador Geraldo no que diz respeito ao agradecimento pelo, se Deus quiser, o início e conclusão das obras ali da escola do bairro Vila Elfa. Muito obrigado, nobre presidente.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Eldo Sertori.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei nº 20 de 2014 do Executivo dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, coordenador e psicólogo. Em única discussão e votação. leitura. Então, leitura do parecer. Mas não está aqui, Jussara.
Projeto de Lei número 20, 2014, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, sala das comissões, 5 de maio de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 20, 2014. Parecer, após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de maio de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei número 21 de 2014 dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores municipais, profissional de educação física. Leitura do parecer.
Projeto de Lei número 21, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, sala das comissões, 5 de maio de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 21-2014. Parecer, após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de maio de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia e nem inscritos para falar em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e convocando uma sessão extraordinária para daqui 10 minutos.